Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de domingo. E hoje é 9 de agosto de 2020. Para todos, um bom domingo. Na apresentação está Ana Guedes, o Leo Sahil está na produção. De novo, votos, então, de que estejam a ter um bom domingo connosco. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé, ouvem-nos em FM, através da retransmissão local da Voz da América. Estamos também em FM em Moçambique, em Maputo com a ZFM, em Nampula estamos com a Rádio Encontro. E na cidade de Climane estamos em FM com a nova Rádio Paz. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Buba com a Rádio Papagaio, em Gabu com a Rádio Sitchanou, que é leste FM. Na cidade de Bafatá ouvem-nos em FM através da Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau ouvem-nos em FM através da Rádio Pijigiti. Na emissão de hoje está convosco Ana Guedes. Dentro de minutos, na Janela de Angola, vamos falar de boa governação em tempos de pandemia do Covid-19. Na segunda meia hora, vamos ter aqui conversa sobre saúde com a doutora Graça Matzinha e, a seguir, vamos conversar com dois amigos ouvintes. Mas antes, vamos às notícias neste domingo.
As notícias com Amâncio Miguel. O presidente Donald Trump assinou no sábado decretos destinados a dar alívio económico adicional aos americanos atingidos pela pandemia do coronavírus, isso depois de negociações de legisladores no Congresso não chegarem a nenhum acordo. Trump disse que as medidas darão $400 adicionais por semana a dezenas de milhões de americanos que ficaram desempregados na sequência da crise de saúde que matou 160 mil pessoas no país. O primeiro pacote de estímulo dava aos desempregados $600 por semana, o que terminou a 1 de agosto, enquanto decorriam as negociações. Donald Trump está a tentar se distrair do seu fracasso em estender o incentivo federal de $600 para 30 milhões de trabalhadores desempregados, emitindo ordens executivas ilegais, disse o senador Ron Wyden, principal democrata no Comitê de Finanças do Senado. No entanto, o líder da maioria no Senado, o republicano Mitch McConnell, disse em um comunicado que os americanos em dificuldades precisavam de ação agora, e ele disse que apoia a decisão do presidente Donald Trump. O Conselho de Cooperação do Golfo, formado por 6 membros, pediu às Nações Unidas que estendesse um embargo internacional de armas ao Irão, uma medida fortemente pressionada pelos Estados Unidos. O grupo, composto pelo Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, disse em nota neste domingo que a contínua interferência do Irão nos países vizinhos torna necessária uma prorrogação. O embargo de armas ao Irão está atualmente definido para terminar a 18 de outubro, sob o Acordo Nuclear de Teherã de 2015 com potências mundiais, do qual Washington saiu em 2018. O presidente francês Emmanuel Macron sediou uma conferência virtual de doadores internacionais, apoiada pelas Nações Unidas neste domingo, para arrecadar fundos para o Líbano, após uma explosão massiva no porto de Beirute na semana passada, que matou pelo menos 158 pessoas e feriu cerca de 6 mil. Enquanto isso, os Estados Unidos entregaram ajuda de emergência ao Líbano, começando com comida, água e suprimentos médicos sob a direção do presidente Donald Trump. Inicialmente, ele prometeu mais de $17 milhões em ajuda àquele país. Informação sobre a Covid. Moçambique registrou nas últimas 24 horas 28 casos positivos, elevando o total para 2.269 no país, disse o Ministério da Saúde. O país registrou até agora 16 mortes. Cabo Verde tem 2.835 casos de Covid e 32 mortes. Angola com 1.572 casos e 70 óbitos. E no Malawi, quem não usar a máscara terá uma multa de $15. Na África do Sul, testou positivo o líder do Inkatha Freedom Party, Mangosuthu Buthelezi. E por último, o desporto. O holandês Max Verstappen da Red Bull conseguiu hoje a 9ª vitória da carreira ao vencer o grande prémio do 70º aniversário da Fórmula 1 no circuito inglês de Silverstone, deixando o britânico Lewis Hamilton da Mercedes a 11 segundos. A vitória de Verstappen na 5ª prova da temporada, depois de 4 triunfos de Mercedes, foi desenhada nas trocas de pneus com a Red Bull a gerir melhor o desgaste das borrachas.
Académicos e membros de organizações da sociedade civil angolana dão nota negativa à governação liderada pelo presidente João Lourenço em termos de boa governação durante a pandemia do coronavírus. Apontam vícios antigos na gestão dos bens públicos, bem como falta de vontade política para resolver problemas sociais do país. Os nossos convidados são Delma Monteiro, diretora executiva do Observatório do Género, Benja Satula, jurista e professor universitário, e Alcides Romualdo, vice-reitor da Universidade 11 de Novembro.
A pandemia Covid-19 em Angola tem estado a destapar vários problemas sociais e económicos resultantes de supostos atos de corrupção ativa e passiva praticados por alguns gestores de cargos públicos. A corrupção e os desvios de verbas orçamentadas para diversos setores estão agora mais evidentes e com consequências graves na solução para problemas sociais básicos, tais como os ligados à saúde. Com o novo coronavírus a somar mais de 1.500 casos, dos quais 70 óbitos, 564 recuperados e 938 ativos. Analistas dão nota negativa ao governo angolano e criticam a continuidade dos vícios antigos na atual gestão do executivo, liderado por João Lourenço. Em entrevista recente à Voz da América, o jurista Benja Satula afirmou que os procedimentos do atual executivo na gestão da coisa pública continuam errados, tal como no passado, e que, de forma ininterrupta, provocam danos à população.
A máquina continua nos mesmos termos da máquina do anterior executivo. Os procedimentos são sempre errados e muitos dos procedimentos que estão a ser utilizados são sempre errados. Provavelmente muitos deles são motivados também pelo tipo de afronta que determinadas pessoas têm em relação ao procedimento. O MPLA tem que se assumir como culpado e nós temos de olhar para o MPLA como culpado. Temos que pedir desculpa às pessoas e temos claramente de tentar e fazer um acordo transversal, porque uns mais, outros menos, o MPLA foi o que mais danos provocou ao país e muitas pessoas que têm dinheiro estão necessariamente ligadas ao MPLA. É impossível encontrar um empresário em Angola ou um empreendedor com sucesso que não estivesse ligado ao MPLA. E diria mais, que não estivesse às portas ou dentro do Comitê Central do MPLA.
Para a diretora executiva do Observatório do Género, Delma Monteiro, a pandemia veio destapar e maximizar os problemas de várias ordem que já existiam no país. A realidade pandémica, diz a ativista, é uma fotografia detalhada dos problemas sociais de Angola com incidência na garantia e na proteção dos direitos humanos.
De facto, o Covid veio destapar os problemas que nós já tínhamos e, mais do que destapar, veio maximizá-los. Se antes nós sabíamos que tínhamos problema com relação ao comportamento da polícia no tratamento dos cidadãos, hoje nós vemos diariamente, por exemplo, denúncias do uso excessivo da força por parte da polícia. Se antes nós tínhamos problemas com relação ao sistema de saúde, hoje nós vemos diariamente gente a reclamar do atendimento ou da falta de atendimento nos serviços de saúde. E então, na verdade, o que vem a nos trazer a realidade pandémica é uma fotografia mais minuciosa e detalhada de todos os problemas sociais que o país já vivia. E porque tem uma incidência muito grande naquilo que é a proteção dos direitos humanos. Por quê? Porque o próprio contexto pandémico nos obrigou a tomar algumas medidas de restrições que vão restringir direitos numa perspectiva de salvaguardar ou de limitar a proliferação da epidemia, mas também quando nós não temos condições para fazer essa limitação de direitos de forma adequada, acabamos não limitando os direitos, mas sim violando direitos. E é nesse contexto que nós hoje podemos ver, por exemplo, as casas de abrigo de apoio às mulheres vítimas de violência encerradas, sem alternativas, por exemplo, vão estar encerradas. A violência não parou de acontecer. Onde essas mulheres vão se dirigir, sendo que as casas de abrigo estão encerradas? As crianças que sofrem violência, onde vão ser dirigidas. Por exemplo, se os centros de abrigos estão encerrados. Os serviços de saúde, hoje, muitas unidades hospitalares não vão fazer atendimento ambulatório, onde as pessoas vão se tratar. Então, eu acho que é importante também, nesse contexto e nessa análise, nós vemos que alternativas são trazidas para, de facto, enfrentarmos esse período pandémico sem cairmos numa realidade muito mais agravada da situação dos direitos humanos a nível do país.
O especialista em sistemas de decisão, Alfredo Sumbo, julga que para uma melhor resposta à situação pandémica em Angola deve haver uma reconciliação das autoridades políticas do país com os académicos. Para o académico, para além das medidas já estabelecidas, é importante a criação de condições de trabalho para que os investigadores das várias áreas das ciências formados pelo governo angolano contribuam com o seu saber para as respostas necessárias a esta pandemia no território nacional.
Nesse caso, o confinamento devia isentar nesta situação aqueles cidadãos que podem contribuir para que o país saia o mais rápido possível dessa situação. Dentre esse grupo de pessoas, vamos destacar investigadores científicos. Agora, o problema que se coloca é, esses investigadores vão trabalhar onde? Onde é que estão os centros? Onde é que estão os equipamentos para eles poderem trabalhar? Daí, estamos a convidar as autoridades angolanas a fazerem uma reflexão por causa desse relativo divórcio que existe entre a academia e a política. Então, eu penso que os governos devem abraçar os acadêmicos, devem proporcionar condições para que eles possam trabalhar e não timidamente ir levando a cabo políticas paliativas. Então, o que se devia fazer, apostar na construção de infraestruturas ligadas à investigação científica de referência, não só numa província, mas identificar zonas académicas onde temos já cérebros para poderem ir trabalhando. Eu penso que se nós tivéssemos em linha de conta o que eu estou aqui a dizer, Angola poderia marcar passos do jeito que está a marcar Senegal. E nós até deveríamos estar um pouco acima de Senegal, porque nós temos a floresta, uma imensa floresta aqui, que é a floresta do Mayombe e outras que podemos encontrar no país. E eu penso que ali na floresta está uma série de folhas, de plantas que nos podem proporcionar curas e até vacinas para a Covid-19 e também para outras epidemias e pandemias que poderão surgir no futuro. A Covid-19, pela sua manifestação, revela, para além das febres, uma parte ligada à infecção pulmonar, que tem características de pneumonia. Ora, eu penso que se os nossos investigadores conseguirem associar as plantas que resolvem o problema das febres, dos paludismos, com outras plantas que curam as infecções pulmonares e doenças respiratórias, combinando essas duas naturezas de planta, penso que estaríamos próximos da solução e até poderíamos conseguir fundamentar isso cientificamente. E tem-se dito que se tu não vareres a tua casa, quem vem de fora não vai varer. Então, somos nós que temos que ir fazendo isso.
Os países que adotarem, para além das medidas de prevenção, o envolvimento de cientistas, poderão ter melhores resultados na busca da cura para a pandemia. O especialista revela, por outro lado, que é tarefa do governo executar todas as engenharias possíveis para localizar os quadros por si formados para, com o seu saber, ajudarem no combate contra a doença no território angolano.
Agora, os países que vão lidar melhor com a situação são aqueles países que adotarem, para além das medidas de prevenção, nomeadamente as quarentenas, o isolamento social, o distanciamento social, aqueles que também envolverem os cientistas para pesquisarem a cura, para pesquisarem as vacinas. No nosso ponto de vista como académicos, para além dessas medidas, se deviam adotar outras medidas colineares que é o caso de pôr os nossos investigadores também a trabalharem para tentarem buscar alguma cura, uma tentativa de cura, para também irmos em outras esperanças. Mas passa a fazer o possível, é a medida que veio na cabeça dos nossos dirigentes, mas vamos aplaudir e aconselhar que situações desse tipo que voltarem a acontecer no país, o governo deverá criar uma boa convivência com os investigadores, os pesquisadores que o próprio governo foi formando ao longo dos tempos. Agora, deverá fazer uma reengenharia para a localização desses quadros, reaproveitamento, colocação à disposição de material e infraestruturas necessárias à investigação e com salários atrativos ou mesmo subsídios atrativos. Eu penso que também poderia-se estudar bem o problema, nesse caso intensificando teste massivo. Não vamos dizer que vai testar toda a gente, mas, por exemplo, aquelas províncias que não têm nenhum caso poderiam ir retomando a vida normal sem sobressaltos, mas desde que se continue a fazer o cerco em relação às províncias mais vulneráveis.
A corrupção e a impunidade são alguns dos grandes entraves do desenvolvimento do país, situações cujas consequências estão mais evidentes neste período de pandemia, no qual muitas famílias vivem em condições precárias, passando por várias privações. O jurista e académico Benja Satula refere que muitos processos de crime e de combate à corrupção estão a ser usados para acalmar a fúria social, mas que, com o aparente fraco poder de compra da população, poderá resultar num colapso total, com manifestações públicas em grande escala.
De facto, estamos porque a vida encareceu bastante, as pessoas têm cada vez menos poder de compra, a comunicação institucional muitas vezes não é feita de forma muito direta e muito transparente. A sociedade e o setor social ainda se vai aplacando porque, de uma ou de outra forma, se vão ouvindo processos, ou seja, os processos de crimes, os processos de combate à corrupção, muitos deles com muitos atropelos, estão a ser utilizados para acalmar a fúria social. Só que num dia em que isto terminar e as pessoas continuarem a ter fome e continuarem a ter menos poder de compra, provavelmente teremos muitas dificuldades sociais e teremos eventualmente muitas manifestações no país. E de facto, aí concordo com o professor quando diz que estamos num barril de pólvora que a qualquer altura pode explodir. Dependerá muito da astúcia e se calhar até da delicadeza, da serenidade e da ponderação com que as decisões forem tomadas e com que essas decisões forem comunicadas a terceiros. Se todos os dias ouvirmos nomeações de pessoas, exonerações e nomeações de pessoas que já lá estavam no sistema e saíram por alguma razão, muitas delas manchadas até, e essas pessoas voltam à ribalta, claramente aquela expectativa que se tinha, a esperança que tinha o Presidente João Lourenço e o seu executivo, se vai esvanecendo à medida que as pessoas forem vendo as mesmas pessoas a voltarem para os mesmos lugares ou para lugares parecidos em que estavam. O problema não é. Este aqui é o grande problema. É o problema que Mabeko Tale faz referência do seu livro Imperar perante si próprio, que é de nós entendermos, infelizmente é assim, o problema do MPLA acaba por ser um problema da nação, mas nós não podemos reduzir as soluções da nação ao MPLA. Por quê? Pois é o partido que está a governar, mas os quadros não são do partido, os quadros são do país, os quadros são da nação. Então nós devíamos olhar de forma pragmática para os quadros da nação, com competências técnicas para poder resolver efetivamente isto, e menos para quadros políticos. E dou-lhe um exemplo. É desejável que um ministro seja do MPLA, mas provavelmente não seja desejável que o secretário de Estado o seja. Ou seja, nós podemos meter para o secretário de Estado qualquer técnico que compreenda, porque o secretário de Estado deve compreender e entender melhor aquilo que está a fazer com o próprio ministro, porque o ministro ministro tem mais de capital político e menos de capital técnico, mas o secretário de Estado tem que ter no mínimo 80% de capital técnico e 20% de capital político. Este é um falso problema, porque nós tivemos, repare, no Ministério da Justiça, nós temos dois secretários de Estado que não eram membros nem do Comitê Central, nem do Bureau Político. No Ministério das Finanças, tivemos secretários de Estado que não eram. O que é que aconteceu depois? Foram catapultados para, que é mau. No fundo, a lógica continua a ser a mesma. Para exercer o poder, tem de estar ligado ao MPLA. E então é muito difícil que uma pessoa que sempre esteve dentro da caixa consiga pensar em sair dela. É porque a visão que nós temos vai continuar a ser a visão do MPLA.
No âmbito do seu projeto de governação, o Presidente da República, João Lourenço, tem estado a apostar fortemente na recuperação de bens adquiridos com fundos do Estado. O mais recente bem recuperado é o Grupo Mídia Nova, que integra a Rádio Mais, o Jornal do País e a TV Zimbo. A Procuradoria-Geral da República, através do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, entregou as empresas de comunicação social privadas do Grupo Mídia Nova ao Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. O economista Alves da Rocha entende que fazer do combate à corrupção como um programa de governo é um erro. Entende que não se vai conseguir erradicar completamente a corrupção. Na atual forma de se fazer governação, diz o diretor do SAIC, Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, já se começa a notar situações em que determinados projetos de natureza pública são adjudicados sem concurso público.
Não é apenas, do meu ponto de vista, a sua intenção, o seu objetivo, é que João Lourenço fez do combate à corrupção um autêntico programa de governo. O que, para mim, não é correto. É errado fazer do combate à corrupção, porque não se vai conseguir erradicar completamente a corrupção. E se nós olharmos para a atual governação, para a atual forma de se fazer a governação, já se começam a notar situações, ocorrências, em que determinados projetos de natureza pública são entregues e são adjudicados sem concurso público. E uma das tarefas do João Lourenço era a transparência. E esta transparência tem de existir, seja em que circunstância for. A situação, de facto, é uma situação de crise permanente. Angola está em recessão económica desde 2015. Em 2015, o crescimento do PIB foi de 0,9%. E de aí até agora tem acumulado recessões sobre recessões, o que tem dado origem a uma situação social que eu classificaria de explosiva. Ela só não tem explodido porque ainda existem muitas amarras e muitas dificuldades das pessoas se manifestarem. Naturalmente que, ao nível da intelectualidade de pessoas como Enes Ferreira e eu próprio, escrever as nossas reflexões, apresentá-las, não tem havido problemas, mas relativamente à possibilidade da sociedade civil se manifestar contra a presente situação social em Angola, a taxa de desemprego última do INE é 30,4%, a global. A taxa de desemprego jovem está nos 56%. E, naturalmente, que os salários acompanham esta recessão. No entanto, não tem sido permitida a ocorrência de manifestações para que as pessoas digam de viva voz que estão descontentes com esta situação.
O jurista e docente universitário Benja Satula revelou-se, por outro lado, indignado com a existência de políticas de exclusão social, cultural e económica em Angola, práticas antigas, segundo indicou, mas que se perpetuam até a data atual. Por outro lado, entende que o combate à corrupção, de forma estruturada, devia começar pela maior empresa de Angola, Sonangol.
É também a necessidade que não vale a pena nós nos armarmos em um país rico, que dois têm para ouvir que Angola é um país rico com milhões de pobres. É uma situação completamente. Esse problema, se nós virmos bem o livro de Mabeko Tali, esse problema já é de 75. A própria exclusão social, exclusão cultural, exclusão económica já começou em 75, mas agudizou-se nos últimos tempos. Claramente é o problema de um único partido. Não podemos falar desse problema de exclusão sem falar do MPLA, porque o problema principal são as políticas do MPLA. Independentemente de quem esteve em frente, de quem coordenou, quem deixou de coordenar, é um problema do MPLA. A Sona Angola foi, durante muito tempo, a entidade máxima do espectro da corrupção, porque nós, se fôssemos muito sinceros, e se quiséssemos fazer de facto um verdadeiro combate à corrupção, faríamos aquilo que o Brasil fez. Sabe, todo o processo de Lava Jato começou na Petrobras, que é a petrolífera brasileira.
A reportagem da Voz da América em Luanda, com Quincha Liongo.
Obrigado, hoje é domingo 9 de agosto de 2020 e esta é a emissão Vespertina em Português, a Voz da América, disponível na internet em voaportugues.com. A voz agora na música de Gerilson Israel, ele traz-nos The Sky's the Limit ou O Céu é o Limite. Amigos, recordamos que segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. São as manchetes africanas e as manchetes mundo. Encontram-nos em voaportugues.com. No Facebook, encontram-nos através de Voa Português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola Fala Só.
Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, 9 de agosto de 2020. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com, estamos nas redes sociais, Twitter, Instagram e YouTube, e estamos também no WhatsApp, e o nosso número é mais 908-652-4584. bom domingo, bem-vindos. Este é o Emissão Vespertina em Português da Voz da América, do domingo 9 de agosto de 2020. Convosco vai ficar na apresentação Ana Guedes, o Leo Saielo está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voa, português.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, a Rádio Morabeza. Estamos em FM também em Moçambique, em Maputo com a ZFM, em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Pidjigiti. Estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu é a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. E estamos na cidade de Buba, em FM, com a Rádio Papagaio. Estamos também em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Dentro em pouco saúde falaremos com a doutora Graça Matinha. A seguir vamos ter aqui uma conversa com dois amigos ouvintes que vão lançar, através da Voz da América, a sua uma faixa musical. Esperamos que continuem connosco, mas antes vamos às notícias do mundo.
As notícias com Amancio Miguel. O presidente Donald Trump assinou no sábado decretos destinados a dar alívio económico adicional aos americanos atingidos pela pandemia do coronavírus, isso depois de negociações de legisladores no Congresso não chegarem a nenhum acordo. Trump disse que as medidas darão $400 adicionais por semana a dezenas de milhões de americanos que ficaram desempregados na sequência da crise de saúde que matou 160 mil pessoas no país. O primeiro pacote de estímulo dava aos desempregados $600 por semana, o que terminou a 1 de agosto, enquanto decorriam as negociações. Donald Trump está a tentar se distrair do seu fracasso em estender o incentivo federal de $600 para 30 milhões de trabalhadores desempregados, emitindo ordens executivas ilegais, disse o senador Ron Wyden, principal democrata no Comitê de Finanças do Senado. No entanto, o líder da maioria no Senado, o republicano Mitch McConnell, disse em comunicado que os americanos em dificuldades precisavam de ação agora, e ele disse que apoia a decisão do presidente Donald Trump. O Conselho de Cooperação do Golfo, formado por 6 membros, pediu às Nações Unidas que estendesse um embargo internacional de armas ao Irão, uma medida fortemente pressionada pelos Estados Unidos. O grupo, composto pelo Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, disse em nota neste domingo que a contínua interferência do Irão nos países vizinhos torna necessária uma prorrogação. O embargo de armas ao Irão está atualmente definido para terminar a 18 de outubro, sob o Acordo Nuclear de Teherã de 2015 com potências mundiais, do qual Washington saiu em 2018. O presidente francês Emmanuel Macron sediou uma conferência virtual de doadores internacionais, apoiada pelas Nações Unidas neste domingo, para arrecadar fundos para o Líbano após uma explosão massiva no porto de Beirute na semana passada, que matou pelo menos 158 pessoas e feriu cerca de 6 mil. Enquanto isso, os Estados Unidos entregaram ajuda de emergência ao Líbano, começando com comida, água e suprimentos médicos sob a direção do presidente Donald Trump. Inicialmente, ele prometeu mais de $17 milhões em ajuda àquele país. Informação sobre a Covid. Moçambique registrou nas últimas 24 horas 28 casos positivos, elevando o total para 2.269 no país, disse o Ministério da Saúde. O país registrou até agora 16 mortes. Cabo Verde tem 2.835 casos de Covid e 32 mortes. Angola, com 1.572 casos e 70 óbitos. E no Malau, quem não usar a máscara terá uma multa de $15. Na África do Sul, testou positivo o líder do Inkatha Freedom Party, Mangosuthu Buthelezi. E por último, o desporto. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, conseguiu hoje a 9ª vitória da carreira ao vencer o Grande Prémio do 70º aniversário da Fórmula 1 no circuito inglês de Silverstone, deixando o britânico Lewis Hamilton da Mercedes a 11 segundos. A vitória de Verstappen na 5ª prova da temporada, depois de 4 triunfos de Mercedes, foi desenhada nas trocas de pneus com a Red Bull a gerir melhor o desgaste das borrachas.
Música. Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em www.boaportuguesa.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Boa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Agora, a conversa é sobre saúde com a doutora Graça Matzinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, em que vamos conversar nos próximos minutos sobre saúde com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, bem-vinda, como está?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem também, que os nossos ouvintes também estejam com saúde.
Doutora, vamos falar hoje de amamentação, isto porque estamos em altura de celebrar a nível internacional, é a semana da amamentação. Amamentação, doutora, que há especialistas que dizem que tem estado em causa devido a esta pandemia do novo coronavírus, do Covid-19. Doutora, mas antes de chegarmos a essa parte sobre os problemas que estão a ser levantados, doutora, qual é a importância da amamentação para o desenvolvimento das crianças e também para a saúde da mãe?
Olha, Ana, de facto, estamos numa semana muito especial, que é a semana em que se comemora a amamentação, não é? Provavelmente vocês vão questionar por que a amamentação é uma semana específica para ser celebrada. É importante lembrar que a amamentação é um daqueles atos mais importantes para o bom crescimento dos bebês. E quando nós olhamos para a amamentação, o aleitamento materno e as diferentes formas de aleitamento que seriam os substitutos de leite materno, a amamentação supera qualquer outro método que exista. Então, amamentar é um ato de alimentar o bebê com leite materno e também é um momento em que cria-se um vínculo afetivo entre a mãe e o filho. Por isso mesmo é muito importante que nós, que as mães amamentem as suas crianças. O leite materno, Ana, é uma substância muito rica e é rica fundamentalmente em anticorpos, não é? E nós sabemos que para que o nosso sistema imunológico consiga defender das doenças, é preciso que tenhamos esses anticorpos. E esses anticorpos são passados da mãe para o filho através do ato de amamentação.
Doutora, há muitas mulheres que dizem que por razões várias, algumas porque não têm leite suficiente, deixam de amamentar, outras dizem que têm que regressar ao local de trabalho e não podem estar a tirar o leite. Como é que se ultrapassa estas barreiras, tendo em conta que a amamentação é importante não só para o desenvolvimento do bebê, como também para as próprias mães, como mencionou?
Olha, Ana, de facto, há muitas situações, e são bastante recorrentes, em que as mães queixam-se de não poder dar uma amamentação como elas gostariam, muitas vezes mesmo por conta do trabalho, porque em alguns países a mulher muito cedo tem que voltar ao serviço, estamos a falar de 2-3 meses, depois de 10 meses. É uma altura em que ainda precisa dessa amamentação. Felizmente, há muitas estratégias que estão a ser adotadas a nível dos diferentes países, e uma delas é criar cantos de amamentação nos locais de trabalho, para permitir que, se a mulher tem possibilidades, alguém pode levar a criança durante o período em que tem que mamar, para a criança poder mamar. Mas também outras alternativas, é verdade que essa é um pouco mais custosa, é aquela de fazer essa retirada manual do leite materno e conservar o leite para depois aquecer e dar à criança. Então, essa é uma outra alternativa que pode ser usada nos casos em que a mãe não pode estar durante as 24 horas com o seu bebê.
Então, retirar o leite e conservar, e depois o leite pode ser dado à criança.
Doutora, a questão, muitas mães também que dizem que não conseguem amamentar, por razões que nós já apontamos, às vezes dizem que são, de alguma forma, estigmatizadas por não darem a amamentação ao peito, o aleitamento. Todavia, doutora, nem sempre as mães podem dar esse leite. Para além destas questões económicas, as questões... o que é que pode levar uma mãe a não poder dar o aleitamento, a amamentação, fazer a amamentação à criança, que também, não, de alguma forma, não a estigmatize e não a leve a sentir que é má mãe por isso? Porque muitas mães, por diferentes razões, não podem, por vezes, dar a mama, não é?
Pois, há diferentes condições que podem fazer com que a mãe não dê a mama, a amamentação. E é preciso encontrar mecanismos para minimizar e para superar essa situação, sem, entretanto, estigmatizar a mãe, porque algumas vezes ela tem essa vontade, ela quer dar o leite, mas por causa de diferentes condições ela pode não conseguir amamentar. Uma delas, que é muito comum, principalmente no início do processo da amamentação, é a dor. As mulheres passam muito mal de dor e essa dor também pode estar acompanhada a rachaduras a nível de mamilos e isto torna-se a amamentação um processo muito difícil, muito doloroso. E para essa situação é preciso, naturalmente, que façam um acompanhamento médico e vai ser orientada sobre como minimizar essa dor e essas rachaduras quando ela está amamentada. Mas também há situações em que a mulher não tem leite. Existem mulheres que são saudáveis, mas que não conseguem produzir leite suficiente. Para esses casos, o que normalmente recomenda-se é que, mesmo que ela não produza leite suficiente, ela insista com o ato de amamentar, porque quanto mais o bebê se muda, mais estimula a produção de leite, não é? Então, quanto mais eu mamar, mais probabilidade tem de aumentar a produção de leite. Portanto, se tem pouco leite ou se não tem leite, a solução não é parar, mas é exatamente insistir, mesmo quando você está indignado, eventualmente em algum momento irá sair. Já alguns alimentos podem auxiliar na produção de leite, mas isso naturalmente depende do contexto para contexto. Existem também algumas condições médicas que podem fazer com que a mulher tenha dificuldade de amamentar, não é? Algumas doenças e alguns tratamentos podem fazer com que a amamentação seja contraindicada sob o risco de algum medicamento ou alguma substância de medicamento passar para o bebê. Então, todas essas situações têm que ser identificadas por um profissional de saúde e ter a recomendação necessária para poder contornar essa situação, quer seja através de arranjar uma mãe para auxiliar na amamentação, que essa também é uma possibilidade, ou outras estratégias que possam ajudar a ultrapassar essa situação.
Doutora, por último, partindo do princípio que uma mulher pode amamentar, pode dar a mama, como nós costumamos dizer, que tipo de alimentação, que tipo de cuidados é que uma mulher deve ter?
Olha, Ana, antes de entrar nesse aspecto, eu gostaria só de reforçar a mensagem da importância da amamentação e que, idealmente, a criança tem que ser amamentada de forma exclusiva. Quando eu digo de forma exclusiva, digo que não deve introduzir nenhum outro alimento nos primeiros 6 meses de vida. Porque o leite materno é bastante rico e tem todos os nutrientes que a criança precisa. Portanto, não introduzir nenhum alimento, nem mesmo a água pode ser oferecida à criança, de forma excepcional, sim, mas não de forma rotineira. E garantir que pelo menos 6 meses possa cumprir com essa alimentação ou amamentação exclusiva. Bem, Ana, respondendo diretamente à sua questão, um dos cuidados mais importantes em relação à mãe, nesse caso, é que ela tem que ter uma alimentação adequada e equilibrada. O processo de alimentação por si só requer muito da mulher, de energia e de tempo. Então é importante que essa mulher também cuide de si, alimentando-se adequadamente, comendo várias vezes ao dia, porque a alimentação da mãe também pode influenciar na produção de leite, então ela tem que se alimentar bem. Também é importante que ela consuma líquidos, falo de água e sumos de frutas naturais, que isso também pode ajudar no bem-estar da mãe, para que ela também possa, com mais facilidade, assistir ou amamentar essa criança. E há outros cuidados que é preciso também ter, principalmente quando está preparado para amamentar a criança. É muito importante que a mãe faça a higienização das mãos, não é? Ela tem que lavar as mãos sempre antes de amamentar a criança. E tem que naturalmente criar condições, o melhor possível, em termos de estar sentada adequadamente, também posicionar bem a criança, que isso tudo vai ajudar e facilitar o processo de amamentação. Então, essas são algumas medidas que é importante que a mulher tenha, não é?
E pronto, já frisamos aqui o que há de importante e o impacto que tem a amamentação nos primeiros meses, pelo menos nos primeiros 6 meses de vida de uma criança. Nós vamos despedir-nos, desejando a todos uma boa semana de saúde. Para a semana aqui estaremos de novo para falarmos de outro tema de saúde. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos e também para si, doutora Graça. Estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Um abraço para si também, para os meus queridos ouvintes. Voltamos até lá para a semana. E até lá, é a necessidade da saúde que também nós precisamos todos.
E para o Clube do Ouvinte, a Daniela Steschi traz hoje os cantores Danny e Patty. Danny angolano e Patty é ganês e conheceram-se na Ucrânia.
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje nós vamos ter um lançamento de um novo single aqui na Voz da América, porque Danny Boy e Patty estão aqui comigo para falar sobre este novo trabalho. Sejam bem-vindos!
É sempre um prazer estar aqui na casa da Voz da América, um prazer estar contigo, Dani, outra vez. Bons filhos, voltam sempre para casa.
Patty, I know you don't speak Portuguese. I'm very happy you're here with us today, so welcome.
Thank you very
much. Muito obrigada. Eu também estou muito feliz por estar aqui.
Danny, estou muito feliz que você está de volta aqui para lançar este single na Voz da América, Call Me, ou em português, Liga. E me conta mais sobre essa música.
Essa música, como as outras, mas essa é uma música especial, muito bonita. Retrata problemas que os casais têm tido durante a relação. Já convivi com muita gente antes de escrever a música, ou antes da música estar realizada. Eu passei por uma investigação, fui conversando com muita gente e sei que os casais têm tido problemas e muitas das vezes eles querem resolver os problemas, mas o ego fala mais alto. Uhum. É como se tivessem brigados hoje, mas estão distantes um do outro, querem terminar com a briga, mas o ego fala, vai falando mais alto, mas a vontade de ligar não passa, não termina, mas está à espera que a outra pessoa faça a ligação, não... E daí vão continuando, mas querem muito que isso aconteça e nós retratamos mais ou menos sobre isso.
Uhum. Agora, eu sei que você compõe as músicas e essa música também foi composta por você?
Sim, essa música foi composta por mim, teve uma pequena ajuda porque eu não falo inglês, vou aí tentando, mas vai acontecendo algumas coisas, eu escrevi toda a minha parte em português, escrevi a parte da parte e fui procurar alguns amigos que falam bem o inglês e eu estava escrevendo e perguntava, isso está correto, assim está certo e assim foi acontecendo.
Uhum. Bom, então agora eu quero aproveitar para a gente conferir um trechinho de Call Me. Dani e Patty, essa não é a primeira música que vocês gravam juntos, né? O ano passado a gente tocou aqui na Voz da América, Te Amo. E, Dani, me conta mais sobre essa conexão com a Patty. Como é que vocês se conheceram? Eu lembro, mas o nosso público não sabe.
Ok, deixa eu ver. Eu, Eu, quando cheguei na universidade, a Pathy já estava na universidade, acho que estava um ano ou dois anos à frente de mim. E nós tínhamos sempre na universidade festivais, e ela participava. E eu também participei de alguns e ouvi-lhe a cantar e gostei. E foi daí que começou a surgir a ideia de cantar com ela e fizemos a nossa primeira música e estouramos bons amigos. A partir daí, foi a música que nos uniu.
Pathy, tell me more about this experience to work with Danny. Me conta mais sobre a experiência de trabalhar com o Danny.
Okay, so Danny is very interesting.
O Danny é muito interessante. Ele é muito profissional e muito talentoso. É muito divertido trabalhar com o Danny. Eu estou sempre feliz trabalhando com ele.
He's fun to work with, actually.
E vocês se conheceram, né, na Ucrânia, mas agora você está no Ghana e quero saber sobre os seus planos musicais. Você pretende lançar mais músicas com o Danny, mas também solo ou não? Pathy, I know you're in Ghana and Danny is in Ukraine, so I would like to know if you want to release or if you plan to release more songs this year with Danny, but also not only, if you have plans to release more singles or maybe a CD or EP, an album, tell me more.
Yeah, right. I do have plans on...
Sim, eu tenho planos para lançar novas músicas como cantora solo. E Dani e eu também estamos trabalhando juntos em novas canções. Nós conversamos na semana passada sobre o que vamos divulgar brevemente. Então, espere por novas músicas muito em breve.
Yeah, coming up with new songs soon.
Agora, uma última perguntinha antes da gente poder ouvir o novo single Call Me. Danny, o que você mais sente falta de Angola?
Ah, falar de Angola causa uma vontade de chorar, mas enfim, sinto saudade da comida, principalmente da família, dos amigos, do ambiente em si que Angola tem. Angola é um país de muita alegria, muita festa. Sinto saudade de quase tudo. Posso dizer que sim, tudo.
Danny e Pathy, já estamos quase no fim. Eu queria saber se vocês têm uma mensagem aí para quem está nos vendo ou nos ouvindo. Pathy, we're almost at the end of our interview and I would like to know if you have a message to the people who are listening to us.
So, my message is
Minha mensagem é que vocês podem esperar mais. Danny é um artista muito talentoso, então espere mais de Danny e Pathy muito em breve.
Danny and Pathy very soon.
Eu deixo para a minha família, tenho muita saudade deles, somente para a minha mamã, Juliana Vieira Pedro, meu papá Kumba Macaia, a minha avó Rosa, os meus familiares que se encontram em Angola, os que estão aqui, bem perto, mas um pouquinho distante, estão em Portugal, estão na Suécia, estão na Alemanha, os meus amigos em volta do mundo todo, para todo mundo que sabe que eu amo. Essa mensagem é para vocês, eu amo muito, tenho muita saudade. E estou aproveitando também o momento, um mês atrás ou dois meses lancei a música Energia Positiva, é só vocês irem para o YouTube, vão gostar, a música é muito boa, como diz o título, Energia Positiva é para incentivar em momentos que estamos a passar como esse, muito difícil, então bora lá, vamos gostar.
Foi um prazer tê-los aqui na Voz da América.
Obrigada, Danny. Vamos ficar com a música, isso mesmo, de Danny e Pathy, que estreiam através da Voz da América. Call ou liga.
Thank you. quero é te ouvir. É muito forte o que eu estou a sentir. Baby, eu já não posso mais resistir. Oh, 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 baby, já não quero mais discutir. Estou com insônia, não posso dormir. A tua voz é que me faz sorrir. Please, baby, please, baby, please, baby, call me. Liga, baby, liga, baby, liga, liga pra mim.
Foi a emissão vespertina 9 de agosto de 2020. Amanhã voltaremos ao vosso contacto a mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América. De todos, despede Ana Guedes e Liz Saílo. Amigos ouvintes, um abraço e até amanhã.